Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde mental com a psicanalista Clarice Pimentel Paulon. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Clarice Pimentel Paulon é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, especialista em gestão de saúde pública pela Unicamp, professora universitária, co-coordenadora da rede clínica da USP e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Boa tarde, Clarice.
Boa tarde. Tudo bom, Joel?
Clarice, como nós podemos definir esse sofrimento coletivo por que passa a população brasileira?
Boa pergunta inicial, porque faz com que a gente consiga pensar que o sofrimento, primeiramente, é coletivo. O que é uma ideia que está bastante em desuso hoje, né? As pessoas, elas falam muito do sofrimento de uma maneira individualizada, como se ele não se articulasse com as questões da comunidade, as questões familiares ou as questões mesmo das gerações, de uma maneira geral, né? Quando você me diz coletivo, você está associando isso às questões atuais políticas ou...
Exato. Além dos problemas familiares, esse medo da violência, o desemprego, o desalento, porque passa a maioria da população brasileira?
Eu acho que atualmente a gente passa por um momento de uma instabilidade muito grande em relação à política, que faz com que a gente questione um pouco, por exemplo, quais são os parâmetros de representatividade que a gente tem dentro da política, né? Eu acho que esse sofrimento ele é muito articulado a um questionamento que a população tem feito sobre o que é ser político, o que é representatividade dentro da democracia, qual é a melhor saída para uma organização de Brasil. E eu acho que essa indeterminação, ela gera esse sofrimento.
Facilita a ideia de um projeto coletivo, já que existe na cultura brasileira a figura do grande pai, né? E que hoje ele está ausente.
Eu acho que facilita, porque, na verdade, o que pensamos, né? Quando a gente pensa que o Brasil, como dizem alguns sociólogos, né? É um país de capitalismo tardio, isso significa que a gente tem uma relação com a democracia que é uma relação muito ambígua, né? Ao mesmo tempo em que, por exemplo, muitos de nós sustentamos uma ideia de cidadania pautada no coletivo, muitas vezes a ideia de cidadania da maioria da população é delegar ao outro que se faça por ele, né? Por isso essa ideia de grande pai, né? De uma grande figura que irá conduzir as pessoas a uma organização maior, assim. E eu acho que o fato dessa forma de representatividade está em questionamento, é muito bom justamente para a gente alterar toda essa noção de coletivo e conseguir, de fato, fazer algo comum.
Quando você fala em algo comum, é levar a psicanálise para a maioria da população, a população de baixa renda que não tem acesso a esse tipo de serviço?
Eu acho que algo comum tem a ver com a psicanálise, né, no sentido de um desenvolvimento de uma escuta mais crítica, mas eu acho que também de uma necessidade de reformulação de dentro da psicanálise, de articulação da clínica com a política, né? Da importância, por exemplo, que a gente dá para pensar que esse sofrimento, que é um sofrimento coletivo, ele precisa ser escutado também a partir do coletivo. E então, nesse sentido, a psicanálise precisa ir além das clínicas individuais e pensar em formas coletivas de escuta.
Se desprender do poder, do sistema que possivelmente ela está servindo.
Exatamente, exatamente.
E como você imagina que se possa fazer isso?
Olha, a gente tem alguns movimentos hoje em dia da psicanálise ocupando alguns espaços públicos, né? Então a gente tem as clínicas abertas da Praça Roosevelt, a gente tem as clínicas abertas em outros espaços, coordenadas por alguns psicanalistas, e a gente tem propostas, inclusive dentro do Instituto de Psicologia da USP, de se pensar de que forma a psicanálise pode se organizar melhor dentro de espaços públicos para que a gente consiga escutar de fato esse sofrimento coletivo, não individualizado.
A psicanálise também foi impregnada desse conservadorismo generalizado da sociedade?
Eu acho que sim, por algum tempo. Acho que sempre existiu, dentro da psicanálise, alguns teóricos que foram lidos de maneira mais subversiva, vamos dizer assim, né? E tentaram, de fato, trazer a psicanálise para um discurso mais crítico. Mas sim, eu acho que o fato de, por exemplo, muito da psicanálise está associado a questões familiares, nucleares, né, essas famílias burguesas, a forma como a gente escuta o sofrimento, às vezes, no consultório, muito associado a esse tipo de articulação, faz com que a gente perceba esses traços conservadores da psicanálise. E que muitos teóricos criticam, né, muitos teóricos brasileiros importantes, inclusive, criticam essa formulação e tentam sair desse lugar comum para um lugar que seja mais eficiente, no bom sentido.
Muito bem, agora vamos interromper nossa entrevista para ouvir uma música da sua escola. É Zeca Baleio.
Eu pensei nessa música, né, no Bicho de Sete Cabeças, que é uma música do Geraldo Azevedo, interpretada pelo Zeca Baleio, justamente porque ela fala desse movimento que a saúde mental passou no Brasil de desinstitucionalização, né? Fala desse movimento que, por exemplo, os hospitais psiquiátricos e a psicanálise eram muito fechados dentro de uma organização asilar. E esse movimento de sair dos hospitais psiquiátricos para pensar em redes de cuidado coletivas à saúde.
Cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez, desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não tem pé, não é direito, talvez foi nada, não fiz nada, desapareça, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez, desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não tem pé, não é direito, talvez foi nada, não fiz nada disso, desapareça, cresça e desapareça, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. We'll be right back.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a psicanalista Clarice Pimentel Paulon. Clarice, no bloco anterior a gente ouviu essa música, né, do Bicho de Sete Cabeças, e ele tem uma origem muito triste, né, porque remonta a um tempo que a psicanálise, a psiquiatria, era utilizada de uma maneira equivocada, né?
Sim. Quando a gente pensa no desenvolvimento da saúde mental no Brasil, a gente vai pensar justamente, imagino que a primeira cena que passa na cabeça das pessoas quando fala de saúde mental é são dos grandes hospitais psiquiátricos, né, e da tortura. A gente tem lá o livro do Machado de Assis, né, O Alienista, que fala sobre isso. E esse processo de trancar o sofrimento, porque o sofrimento não é produtivo, né, que é o que faz com que a gente crie esses hospitais psiquiátricos, né? O Foucault vai falar disso naquele livro dele sobre doença mental e psicologia, que é muito interessante, para a gente pensar que a forma como a gente trata o sofrimento tem a ver, na verdade, com a forma como a gente lida com o nosso sistema econômico, né? Dentro do desenvolvimento do capital. Quando a gente começa a questionar essa forma de funcionamento, isso faz com que a gente retire as pessoas dentro dos hospitais psiquiátricos e veja que, de alguma forma, é possível fazer um tratamento coletivo baseado numa escuta e baseado, inclusive, na possibilidade dessas pessoas exercerem a cidadania delas, né?
Em relação ao que você está falando, houve um retrocesso agora, né?
Sim. Temos passado, na verdade, por um desmonte de muitas das políticas públicas em saúde, não só na saúde mental, mas na saúde pública de uma maneira geral, que faz com que a gente cada vez mais tenha no horizonte a perda do nosso sistema único de saúde. Né?
Existe um problema grave em relação à saúde pública no país, é que a maioria da parcela da população, ela não tem acesso ao trabalho. E em relação à doença mental, isso também vale?
Quando a gente pensa no acesso à saúde, a gente pode pensar isso de várias formas, né? As pessoas, elas têm um acesso restrito e limitado à saúde, sim, mas ao mesmo tempo, a proposta de saúde do SUS é uma proposta muito diferente de saúde que a gente encontra nos planos de saúde, né? Não é uma proposta de saúde mercadológica, né? Ela é uma proposta de saúde do cuidado de si, da possibilidade da pessoa poder cuidar de si a partir da sua cidadania, né? E na saúde mental, a gente tem um problema quando a gente pensa que, por exemplo, a única saída para o tratamento das pessoas é a internação, ou é, por exemplo, quando a gente vai falar do campo de álcool e outras drogas, né? A internação e o isolamento completo do sujeito para que ele, então, se livre daquela dependência. E pense que não é possível que esse tratamento possa ser um tratamento feito dentro da sociedade.
Isso retomando a ideia e a proposta daquele psiquiatra italiano, né, que queria fechar os manicômios e colocar as pessoas nas ruas, né? De volta para sua família, onde no convívio social é possível fazer um tratamento, né?
Exato, Basaglia fez isso, né, que esse psiquiatra italiano.
Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Esse ano o país viveu uma crise como há muito tempo não se via, com a chamada greve dos caminhoneiros. Estradas bloqueadas por milhares de manifestantes ameaçavam com o desabastecimento os grandes centros urbanos do país. Nos supermercados, os produtos das prateleiras se esgotavam. Os postos de gasolina fechavam. A Avenida Paulista estava tão vazia quanto estaria num feriado. Para resolver o problema, o governo federal votou às pressas uma medida provisória e a ANTT baixou uma resolução criando uma tabela com preços mínimos para o frete em todo o território nacional. Se a iniciativa do governo federal era justificável, dado o momento de crise que se vivenciava, o modo pelo qual tentou resolver o problema foi péssimo. A Constituição Federal, que completará 30 anos em outubro, estabelece em seu artigo 170 que a economia brasileira deve funcionar com base na livre iniciativa e na livre concorrência. E todos sabem que tabelar nacionalmente atividades privadas, como é o frete no transporte de carga por rodovias, contraria de modo bastante claro o texto da Constituição. Pelas normas da Constituição, o governo poderia até tabelar o preço do óleo diesel na refinaria, pois este é monopolizado pela União. Mas não poderia tabelar uma atividade econômica privada realizada em regime de livre concorrência. Como se isso não bastasse, a tabela foi baixada por uma decisão definitiva da NTT, em 5 dias, contrariando todas as normas processuais que deveriam ter sido observadas. É que a NTT não pode decidir sem ouvir os interessados, não pode decidir sem estudar ou medir os impactos sociais e econômicos do tabelamento. E os impactos, nesse caso, são gigantescos. Todos os brasileiros pagarão pela maluquice de uma tabela de frete que não diferencia o transporte feito por uma estrada de terra ou por uma estrada asfaltada, feito em estradas pedagiadas ou não pedagiadas. A indústria, a agricultura e as empresas de logística terão que rever centenas de milhares de contratos e os prejuízos que tomarem sobrarão daqui a alguns anos para o contribuinte. Isso mesmo, para o contribuinte, pois haverá milhares de ações de indenização contra a NTT e a União. O portal G1 noticiou que em 14 de junho já havia mais de 50 ações judiciais contra o referido tabelamento, e tenham certo que muitas outras virão. Acredito, Joel e ouvintes, que havia outras alternativas, mais inteligentes e principalmente constitucionais, para a solução do problema. Resta-nos agora torcer para que a razão dos juízes substitua a falta de juízo dos governantes. Abraço e até a próxima semana.
Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa com a psicanalista Clarice Pimentel Paulon. Clarice, outros questionamentos que têm sido feitos ao longo da história da psicanálise é em relação à utilização dos remédios, do choque. Como é que está isso agora?
Quando a gente vai falar do desenvolvimento da psiquiatria, a gente tem um momento em que a psiquiatria ela passa a se pautar mais na utilização de medicação, né, porque a utilização de medicação promove uma relação mais adaptativa do sujeito para que ele possa ser produtivo de uma maneira mais rápida e mais eficiente, agora no mau sentido do termo eficiente. E a psicanálise, de alguma forma, sempre se colocou contra essa utilização massiva de medicação, né? Da importância da gente poder falar sobre o nosso sofrimento, porque a partir do momento que a gente pode falar dele, a gente automaticamente o escuta e consegue entendê-lo e contextualizá-lo de uma maneira melhor, né?
Nós falamos do retorno, da saída dos pacientes dos hospitais e o seu retorno para a família. E quando a família é a origem do problema?
Então, olha que interessante. Essa pergunta é muito boa porque faz com que a gente, inclusive, tire o doente mental, né, como se chamava, do eixo do problema, né? Quando a gente pensa que a família ou a sociedade colaboram para esse sofrimento psíquico, isso quer dizer que a gente precisa de tratamento para essa família ou para esse coletivo e não necessariamente para o indivíduo isolado, né, já que o ambiente que gera esse sofrimento.
Em relação ao preconceito às drogas, nós continuamos ainda, boa parcela da população continua com esse preconceito. Uhum. De que maneira a psicanálise encara essa relação que o indivíduo tem com as drogas?
Então, acho que uma coisa interessante que a gente pode dizer é que a relação com a droga, ela é um problema quando ela passa a ser uma relação exclusiva, né, com um objeto. Da mesma forma que pessoas têm relações exclusivas com sapatos, com comida, né, com pessoas, essa relação exclusivista que faz com que o desejo fique num curto-circuito entre o sujeito e o objeto e esse desejo não possa ser circulável para outras coisas, é que promove um adoecimento, né, que é o que a gente chama de vício, de adicção.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O ator, diretor, produtor e filantropo americano Ben Stiller é o mais novo embaixador global da boa vontade da Agência de Refugiados das Nações Unidas, ACNUR. O anúncio de sua nomeação foi feito esta segunda-feira, enquanto a estrela de Hollywood terminava uma visita a Guatemala. Ele esteve em contato com deslocados da América Central que fugiram da violência nos seus países. Falando do seu novo papel como embaixador da boa vontade, Stila disse estar muito honrado e orgulhoso. Sobre a Guatemala, o ator disse ter conhecido famílias que incluem crianças que em seus países enfrentaram o medo e a violência em nível além do que se pode imaginar. Stila destacou ainda os mais de 68 milhões de deslocados atuais no mundo e que nunca houve uma razão mais convincente ou mais urgente para mostrar solidariedade e apoio aos refugiados. Como embaixador da boa vontade do ACNUR, o ator disse que fará tudo o que puder defendendo refugiados e encorajando mais pessoas a se juntarem a ele nessa ação. A agência destaca que nos últimos anos está aumentando o número de pessoas em fuga de países como El Salvador, Guatemala e Honduras por causa da violência extraordinária e não controlada de grupos criminosos organizados e gangues. Entre as ações desses grupos estão assassinatos, estupros, sequestros e recrutamento forçado de crianças para esses grupos. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem. Clarice, nós vamos ouvir novamente uma música, o Zeca Pagodinho, Maneiras. Ela serve para questionamentos, a moralização da saúde mental, pensando em relação ao álcool e outras drogas, e nossas modalidades de cuidado. Vamos ouvi-la.
Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. E um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Deus posso ter chamego com quem me faz capuné, como vampiro morcego. É o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato. Tá tudo aí, ó. Nos lugares onde eu chego, eu sou descontraído. Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar de vida alheia, mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia.
É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia.
Se eu quiser, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Deus posso ter chamego com quem me faz capuné, como vampiro morcego. É o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato. Nos lugares onde eu chego, eu estou descontraído. Nunca eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar de vida alheia, mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia. Gente que vive chorando de barriga cheia.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando com a psicanalista Clarice Pimentel. Clarice, como combater o preconceito contra as doenças mentais?
Eu acho que isso é importante porque esse preconceito ele vem de uma ideia do que é normal. As pessoas acham que normal é, então, você ser produtivo, trabalhar de uma maneira saudável, articulado com a sua família, você conseguir ser uma pessoa equilibrada em termos de lazer e de trabalho, né? É aquela coisa do bem-estar físico, psíquico e social, que é inexistente, né? Ninguém consegue ser tão equilibrista a ponto de estar sempre muito bem equilibrado no trabalho, na família, e estar sempre sorrindo e produtivo e muito feliz com o que se faz. E quando as pessoas sofrem dessa excesso de produtividade ou dessa ausência de produtividade, isso muitas vezes é taxado porque é associado a padrões morais da sociedade, não a padrões de doença, mas a padrões morais.
Isso. Como você define o que é normal?
Olha, isso é muito difícil, porque se a gente for pensar no normal no campo do direito, por exemplo, o normal é aquilo que está em consonância com a regra, né, e com a lei. E dentro do psíquico não existe nada muito associado ao que é uma regra ou uma lei.
É a questão da singularidade de cada criatura humana. A sociedade não respeita. Está aí a origem da doença mental?
Exatamente, do conceito de doença mental está associado a essa falta de relação com a diferença.
Há uma relação entre a internet e o aumento de transtornos mentais?
Olha, eu diria que conforme a gente vai se desenvolvendo as tecnologias, a gente vai criando novas formas de sofrimento, né? O Freud, lá no Mal-Estar da Civilização, já falava isso do telegrama. E agora a gente está falando isso da internet.
Você lembrou do Freud? Eu vou lembrar do Reich. O Reich parou de analisar as pessoas porque ele dizia o seguinte: eu trato as pessoas no consultório e devolvo elas para a sociedade, que é a doença, que foi a origem do problema que o trouxe aqui. Como você encara a perspectiva da psicanálise nessa observação do Reich?
A ideia é que uma psicanálise que não é crítica realmente serve para adaptar o sujeito a uma sociedade doente, né? Deixá-lo dentro da norma, nesse sentido do normal. Mas, se a gente for pensar na psicanálise como uma forma de liberdade do sujeito em relação à sua forma de sofrimento, isso vai fazer com que, não necessariamente ele se adapte a essa sociedade, mas que ele possa fazer algo diferente disso, ou pensar em novas formas de laço social que não essas adoecidas.
Para fechar nossa entrevista, Clarice, vivemos uma profunda crise econômica, política e social. Que resposta a psicanálise pode dar para a maioria da população brasileira neste momento?
Olha, eu acho que a psicanálise, por si só, não conseguiria dar essa resposta, porque, como a gente está falando aqui de coletivo, né, o ideal é que a psicanálise, junto com a história, com a cultura, com a antropologia, que a gente possa, de fato, construir algo coletivo, né, e possa fazer com que, então, a gente tenha uma saída importante para esse sofrimento, que seja diferente das que a gente já conhece.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer conhecê-la.
Obrigada a você, João.
Agradeço a participação da psicanalista Clarice Pimentel Paulon. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para @usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.